Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bom, esse capítulo que aborda esse lado espiritual de uma casa de noite que tem o objetivo da dança e da bebida e que atrai um público voltado para o vício, é muito interessante, porque os amigos espirituais estão descrevendo para nós os bastidores espirituais. Mas lembrando que logo no início desse capítulo ele fala que não é para recriminar, que não é o fato da dança e da música que tornam esse ambiente pernicioso, mesmo porque a música e a dança fazem parte da arte. E a arte é o belo, mas podemos usar a arte também para denegrir, para usar uma música de baixo nível, uma dança, como ele está falando aqui, uma dança erótica, uma dança com ritmos ridículos. O livre-arbítrio é nosso, mas que isso fique muito na nossa mente, que não é a dança, a alegria em si, mas é o estilo da música, é o estilo da dança que faz toda a diferença e que constrói, como ele diz, um quadro dantesco. Exato. De espíritos obsessores. Então, mesmo nesse local promíscuo, mesmo nesse local das trevas, dos espíritos trevosos ali, os benfeitores estão lá.
Estão atuando.
Estão lá para ajudar a uma pessoa, mas no mesmo momento ele tem um olhar compreensivo, um olhar de compaixão para todos os outros. E quem quiser ajuda naquele momento, eles vão socorrer. Então isso é interessante para ficar um alerta para a gente, que não existe dia nem lugar para a gente pedir socorro. Não importa, porque às vezes a gente acha que só vai ser ouvido se chegar no centro espírita, isso. Se só vai ser ouvido se chegar em casa. Então que a nossa prece, que a nossa conversa com os benfeitores seja em qualquer lugar,
né? Exato.
Em qualquer situação. E o André fala que a cena infundia angústia e assombro. E aí ele faz uma pergunta interessante. Estaríamos diante de um homem embriagado ou de uma taça viva, cujo conteúdo sorviam gênios satânicos do vício?
Pois é, porque na verdade ele funcionava como uma taça, né? Por quê? Os outros espíritos bebiam através dele. É isso, gente, que a gente tem que ter muita atenção. Não só beber, mas beber, comer, comprar, né?
Falar mal,
né? Então, em tudo, a gente vai estar associado. Eu tenho que pensar assim, o que eu estou dando pro outro? É pra melhorar ou pra piorar? Eu tenho que começar a pensar nessas questões, né?
E aí ele diz, o infortunado Antídio trazia o estômago atestado de líquido e a cabeça turva de vapores. Então, Antídio é o nome do camarada que estava bebendo muito, e os espíritos estavam usando ele tanto na parte gástrica como também ali respirando o cheiro que evaporava daquela bebida, né? Então ele era uma bandeja.
Isso, exatamente, né?
ele estava,
essa taça viva que ele fala aqui, né? Uma taça, né?
Isso. Semi-desligado do organismo denso, pela atuação anestesiante do tóxico, passou a identificar-se mais intimamente com as entidades que o perseguiam. Então, veja, ele estava aí praticamente fora do corpo.
Exato.
Então, ele estava abandonando o corpo e deixando
porque
os outros...
Porque o tóxico faz isso, e é isso que leva... Eu sempre conversei com um jovem que leva muitas vezes, assim, na minha juventude, né, na década lá de 70, por aí, era o LSD. Então as pessoas usavam muito, por quê? Pra fazer a tal viagem, né? E aí eu sempre falei assim, olha só, pra fazer a viagem, gente, é através da prece você faz uma viagem, através do trabalho mediúnico você faz uma viagem, da alegria, não precisa usar isso, porque a sensação boa que ele sente é como se estivesse saindo do corpo, ele tem uma leveza, né? E o tóxico, a questão química, ela promove isso também. E aí é o perigo, por quê? Porque quando ele sai um pouco do corpo, ele começa a entrar em comunhão mais íntima com esses espíritos que gostam da mesma coisa que ele. É. Aí é que é sério.
É interessante,
né?
Porque nós temos que fazer uma análise das coisas que são legais e das coisas que são morais. É legal, legal no sentido da justiça permite, a lei permite, é legal ter uma casa onde exista bebida, onde exista promiscuidade, é, a lei permite, permite. Mas moralmente, é legal moralmente? Está tendo um movimento muito grande e cada vez mais esse movimento vai ficar presente no Brasil da legalização das drogas, da legalização do aborto, isso. E cada vez mais eles vêm com suporte, que isso é natural, porque a mídia é interessante para a mídia, é interessante para uma série de coisas, né? E até eles usam, tipo, olha, mas se legalizar vai acabar o tráfico. Não vai, porque vai existir outra coisa. Lembra na época da bebida nos Estados Unidos? Isso. Era proibida a bebida. Então, haviam as gangues, havia uma corrupção, havia um tráfico de bebida muito grande. O que, que se falaram? Vamos legalizar para não ter problema. Ok.
Acabou.
Continua tendo tráfico de bebida, foram criadas as drogas.
Isso.
E vai, o tráfico, ele vai sempre existir. Olha, se nós conseguimos fazer o tráfico de pessoas,
exato.
O que, que o ser humano não é capaz de fazer tráfico?
Objetos, exato, com coisas.
Sabe? E quanto mais a tecnologia, a ciência, a química avança, mais coisas serão inventadas, mais coisas serão criadas para que haja isso. Porque se ganha muito dinheiro com isso. Então, não é porque está legalizado juridicamente que se é permitido moralmente. Não é isso. E nós não podemos ficar omisso, que quando nós ficamos omisso diante de algo, de alguma lei que vai se estabelecer, nós seremos responsáveis isso. Por aquilo. Então nós temos que estar participando do movimento anti-legalização do aborto, das drogas, porque a gente pode falar assim, ah, mas olha só, eu não concordo. E ficar na nossa casa... Provavelmente nós vamos ter que receber muitos drogaditos ao longo de outras reencarnações, porque, olha, você foi omissa, a lei se instalou.
E hoje em dia, a gente, através da internet, é uma facilidade que a gente tem, né? De
isso.
Clicar, de mandar para as pessoas, né? De compartilhar essas informações. Né?
Exatamente. Então, toda vez que nós somos omissos, sabendo que alguma coisa vai prejudicar alguém... Nós vamos ter que dar conta,
isso.
Porque aí nós estamos sendo omissos perante a coletividade. E tudo que a coletividade sofrer, nós seremos responsáveis por ela. Então, vamos supor, a pessoa fala assim, ah, não, olha só, eu sou a favor mesmo, isso é uma bobagem. Tá bom, então provavelmente nas suas futuras reencarnações você vai receber muitas pessoas com isso, ou sofrendo as sequelas disso... Porque se você acha que é normal, então você vai cuidar disso. Então, se formos omissos, não fizermos nada, também vamos receber. E nós temos que ter essa consciência que, você vê, a bebida que já está legalizada, o estrago que ela consegue fazer, imagina essas outras drogas que são mais fortes, que dão uma sequela muito maior do que a própria bebida. E esse quadro dantesco, como ele vem falando aqui, é uma coisa horrorosa. E o André Luiz continua falando sobre o Antídio, que é esse rapaz que está bêbado, está fora do corpo, os espíritos estão vampirizando ele, tanto na parte gástrica quanto nos vapores, né, que estão aí da bebida, evaporação da bebida. E o André Luiz fala... Os quatro infelizes desencarnados, a seu turno, tinham a mente invadida por visões terrificantes do sepulcro que haviam atravessado como dipsomaníacos. sedentos, aflitos, traziam consigo imagens espectrais de víboras e morcegos dos lugares sombrios onde haviam estacionado.
E aí a gente vai ver o fenômeno que vai ocorrer depois, né, aqui na leitura, muito interessante, né? Ué, mas como é que pode espírito estacionar em lugar de víbora e morcego? Observa só, o que, que Jesus falou? Onde a gente for colocar o nosso coração, estará o nosso tesouro, né? Então, se eu coloco o meu coração nessas sensações baixas, o que, que a víbora faz, né, gente? É aquela que ataca, é aquela que suga, né? O morcego é aquele que não anda na luz, né? Ele não aguenta a luz, ele é só a sombra. Então, se eu procuro a sombra, se eu estou sempre tramando alguma coisa contra alguém, né? Vendo que, como é que eu posso picar o outro, instigar o outro. Qual é o meu campo mental? É esse, então eu vou para onde está o meu campo mental. São imagens que eu crio, que eu escolho.
Isso, e no nosso dia a dia mesmo, a gente fala, nossa, fulano parece um jacaré, ele fica pronto para dar o bote.
Exato.
Então a gente acaba repetindo os padrões.
É, né? Tem que ficar na espreita, né? Sempre pronto,
isso,
né? Vamos ver o que, que eu faço, né?
Isso, exatamente. Foi interessante, outro dia eu vi um filmezinho, mandaram para mim, duas pessoas representando o comportamento do gato e do cachorro. Mas eram pessoas. Gente, que coisa interessante. Então tinha o dono da casa, né? E ele tinha um gato e um cachorro. Então eram dois rapazes que faziam o papel, um fazia o papel do gato e um fazia o papel do cachorro. Mas os atores são ótimos, são maravilhosos. E você vê ali na forma humana, né? O expressar do comportamento natural do animal. Aí o camarada chega em casa, tá chovendo, aí o gato tá deitado, aí olha assim pra janela e fala, ih, chovendo, é ruim, hein, de eu sair daqui, aí volta e dorme. Aí o cachorro olha, fala, ih, ele chegou, tá chovendo, ah, mas não tem nada não, eu vou lá falar com ele. E é muito interessante, porque os animais, ele tem a sua filosofia de vida. E quando ele vem falando aqui das víboras e do morcego, é isso, essa associação mesmo, né? De sugar. O morcego, ele sai na calada da noite, pega um animal lá no pasto, gruda e suga lá o sangue dele, né?
Sempre à noite.
Isso, exatamente. Então, ele faz essa analogia. E até interessante pra gente também trazer pra nós, no nosso dia a dia, qual é a filosofia de qual animal nós estamos assim, mais parecidos.
Exato.
É interessante porque eles usam e nos dão todas as dicas para a gente se conhecer. E aí ele continua, entrando em sintonia magnética com o psiquismo desequilibrado dos vampiros, o ébrio começou a rogar estentoriamente, salve-me, salve-me, por amor de Deus. E, dedicando as paredes próximas, bradava sob a impressão de indefinível vapor. Oh, os morcegos, afugentem-nos, detenham-nos, piedade, quem me livrará? Socorro, socorro! Dois senhores, também obnubilados pelo vinho, aproximaram-se espantados. Um deles, porém, tranquilizou o outro dizendo, nada demais, é o antídio, de novo, os acessos voltaram, deixemo-lo em paz. E quantas vezes nós vemos essas pessoas nesses surtos?
Muito, é muito. A criatura fala da cobra, fala do lagarto, fala, ah, isso aí é o delírio, né? É o chamado delírio da embriaguez, né? A pessoa fica trêmula, o delírio treme, né? A pessoa treme e vai pro som de quadro. E tem gente que já tá engraçado, ah, é assim mesmo, né? Mas não é engraçado, não. Ele tá refletindo a mente de quem está com ele. Então
isso,
é muito sério.
Isso. Então, muitas vezes, a gente pode ter alguém em casa que está lidando com vício e vê nesse momento, né, o sofrimento. Tem uma amiga minha que o filho dela estava envolvido com drogas e tal, e ele quase se matou se intoxicando porque ele estava na cama e ele falou que começaram a vir muitas moscas em cima dele, né? E eram tantas moscas que ele pegou, foi na cozinha, pegou aquele spray de remédio e começou a passar no quarto e não dava conta, começou a passar no corpo, spray, e aquilo ali foi intoxicando ele, né? E a mãe falou pra mim, pois é, ele tava num delírio. Então, provavelmente, aquelas moscas em cima dele devia ser uma quantidade de espíritos muito grande. E ele fez aquele registro, né? Então, é realmente digno de misericórdia. Muito triste, muito triste. A gente sabe a luta que deve ser de um familiar que tem uma pessoa viciada, mas que não deixe por menos, enfrente. Exato. Uma outra amiga minha, ela internou o filho dela a contragosto, entendeu? É tanto que ele se recusa a falar com ela, mas ela internou ele numa clínica em São Paulo. Ela ficou 6 meses sem ir lá. Ela falou que foi muito duro, mas se ela não fizesse isso,
perdia, né?
Entendeu? Então acabou que ele ficou com ódio, né? Ele tá na fase do ódio.
Exato.
Entendeu? Mas um dia isso vai baixar.
Com certeza.
Então ela falou, olha, eu deixei de ser mãe. Eu passei a ser uma pessoa agora para cuidar dele. Eu não quero mais ser a mãe dele, eu quero cuidar dele. Porque ela falava que toda vez quando ela olhava com o olhar de mãe, ela cedia.
Exatamente.
Ela cedia. Ela falou, olha, não sou mais a sua mãe. A partir de agora, não sou mais sua mãe. Então, ela cuida dele. Então, ela tem ela é mais severa, né? Ela acabou espantando todos os amigos da casa, porque ela tentava fazer por um lado. Quer dizer, ela... foi uma decisão dela, ela tentou alguma coisa, não conseguiu.
Ela está indo para o que é eficaz, né?
Exatamente.
E são resoluções que às vezes são duras para o sentimento,
isso,
né? Mas necessárias.
Isso. Exatamente. Então a gente deve entender que não é fácil lidar com isso, mas temos que ser assim muito firmes nesse propósito. E aí ele diz, enquanto isso, o desditoso ébrio continuava bradando. Ai, ai, uma cobra, aperta-me, sufoca-me, que será de mim? Socorro! As entidades perturbadoras timbravam nas atitudes sarcásticas, gargalhavam de maneira sinistra. Ouvia-os, o infeliz, ali ecoarem no fundo do ser e gritava, tentando investir, embora cambaleante, os algozes invisíveis. Quem zomba de mim? Quem? É uma coisa interessante, você vê que nesse capítulo, várias vezes ele falou sobre o sarcasmo.
Isso, né? Isso.
Várias vezes ele falou sobre a gente, assim, indevidamente se apropriar de alguma coisa. Às vezes, eu já contei aqui várias vezes, às vezes filmes que acontecem, que alguém mata, que alguém acidenta o outro, empurra o outro e tal, e as pessoas riem.
Exato.
Né? A gente tem que entender que na hora que a gente está achando engraçado um sofrimento de alguém,
isso,
por mais bobo que pareça ser, mas isso é um filme. Mas olha só, tem espíritos assistindo esse filme.
E é o meu sentimento também em relação àquilo, né?
É
assim, esse humor que vê a deficiência física, né, gente? Que vê, que é uma coisa danada, aí vê a deficiência física. Ou até a condição social, né? Qual é a graça que tem, né? A criatura fala assim, ah, mas eu não como isso, eu como aquilo, e uma situação ridícula. Isso aí não é engraçado. Isso aí não tem graça.
É verdade. Ah. Muitas piadas que zombam da pobreza,
isso,
que zombam da deficiência.
Isso.
Né? Quantas vezes tá assistindo um filme e acontece isso? Eu já falei, e o filme assim que me marcou foi o filme Cidade de Deus, que um bandido, o outro tá totalmente drogado, e ele entra num surto de falar que não parava, e o bandido fala, cala a boca. Ele não calou, ele pegou a arma e deu um tiro e matou. E muitas pessoas no cinema riram daquela forma. Então, na hora que a gente ri, que acha engraçado, a gente vai se associando.
Com certeza.
E ele
vai fortalecendo essa corrente mental que acha que tem que ser assim mesmo.
Isso.
Né?
E, por exemplo, muitas pessoas que veem um bêbado caído, falando ou dessa forma, assim, brigando com nada, aí você passa,
né?
Aí você fica rindo, entendeu?
É.
E lá o bêbado caído, não sei o quê. Não, na hora que você está rindo, você está compartilhando com os espíritos que estão usando ele ali. E aí, cerrando os punhos, acrescentava, malditos, malditos sejam. A cena prosseguia dolorosa, quando Calderaro se acercou de mim esclarecendo: André, é deplorável, pai de família, que, incapaz de reagir contra as atrações do vício, se entregou inerme à influência de malfeitores desencarnados, afins com a sua posição desequilibrada. Em atenção às intercessões da esposa e dos dois filhinhos amoráveis que o seguem, assistimo-lo com todos os recursos ao alcance de nossas possibilidades. Entretanto, o imprevidente irmão não corresponde ao nosso esforço. Emerge de todas as tentativas mais e mais disposto à perversão dos sentidos. Busca, acima de tudo, a fuga de si mesmo. Detesta a responsabilidade e não se anima a conhecer o valor do trabalho, atenuando-lhe a ânsia irrefreável de sorver alcoólicos, esperamos se reduque. Para isso, porém, usaremos agora recurso drástico, já que o desventurado se revela infenso a todos os nossos processos de auxílio.
Aqui tem uma coisa boa demais, que é assim, gente, observa só. Ele está naquela posição desequilibrada, né? Mas ele é um pai de família. Aí tem a intercessão da esposa e dos dois filhinhos. Gente, que intercessão será essa, hein? É claro que é através da oração e através da não desistência, porque eu posso desistir desse meu familiar. Ah, não tem jeito mesmo, ele que se vire. O problema é dele sim. Mas em que eu posso colaborar, né? Então a gente aqui começa a viajar um pouquinho, a imaginar as orações que essa esposa fazia pelo Antídio, com os filhinhos também orando por ele, né? O cuidado que tinha, porque isso é uma coisa interessante. Ah, fulano vai chegar bêbado mesmo? Aí a pessoa não se preocupa de colocar uma refeição, né? De, às vezes, até proporcionar. Eu conheci pessoas que a pessoa chegava daquele, assim, muito embriagada, aí a pessoa já deixava o banheiro, um banho preparado, com o pijaminha limpo, tudo limpo, né? Aí essa pessoa chegava, já teve vezes até essa pessoa ter que colocar a pessoa dentro do chuveiro pra tomar um banho, mas logo após ela servia a comidinha pra pessoa, uma comida caprichada, tudo isso, né? E aí hoje essa pessoa não bebe mais. E ele fala, né? Se não fosse a minha... E com a minha família, se não fosse a minha mulher e meus filhos, hoje eu estaria na bancarrota.
É.
Porque ele conseguiu sair do fundo do poço. Mas por quê, gente? A intercessão é isso, é a oração e não desistir, né? É. Eles não desistiram.
Eu recomendo o filme da vida do Wilson, que foi o fundador do AA, dos Alcoólicos Anônimos.
É isso.
O nome do filme eu acho que é O Amor Não É Bastante. Ou Quando o Amor Não É Bastante. É alguma coisa assim, é um título bem grande. Ou é Quando o Amor Não É o Bastante. Mas se você colocar no Google filme sobre o criador do Alcoólicos Anônimos, que é o Wilson, esse filme conta a história dele, que era um rapaz que ele não conseguia vencer isso, de jeito nenhum. E aí ele vai descobrindo uma técnica, ele tem a ajuda da esposa, mas tem um determinado momento que ela toma uma decisão drástica. É o que os espíritos vão fazer aqui agora. Porque precisa, muitas vezes, nós tomarmos uma decisão drástica. Quando, pelo amor, pelo diálogo, pela fraternidade, a gente não consegue, nós temos que tomar uma decisão drástica. E aqui nós estamos vendo que esses malfeitores que estão com ele são afins. Não são desconhecidos dele, são afins, uma afinidade que ele construiu ao longo do tempo, que ele construiu ao longo dos anos. Então, quando nós sofremos assédio dos espíritos, não são espíritos desconhecidos nossos, são espíritos que são afinizados conosco, que nós iniciamos uma parceria com eles. E aqui ele detesta a responsabilidade, ele não quer saber do valor do trabalho. Então fica um alerta para a gente que a responsabilidade e o trabalho são remédios. A responsabilidade e o trabalho podem nos afastar de muitos males que nós não temos noção. Então quem se sente preguiçoso, toma um banho e se obrigue a trabalhar, se obrigue a ser responsável, não se entregue, porque o trabalho e a responsabilidade são remédios para a nossa alma. Muita paz.
Muita paz, irmão.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio.